Em 1770, uma negra escravizada do interior do Piauí escreveu uma petição ao governador para denunciar os maus tratos aos quais estava submetida. A carta, descoberta séculos depois, é um documento simbólico para a história do direito brasileiro e para a luta contra a escravidão. A partir desse fato, vamos conhecer um pouco mais sobre a presença das pessoas negras no Poder Judiciário. Esperança Garcia é o tema da primeira parte da reportagem especial Vozes da Esperança – Negros no Poder Judiciário. Uma produção Rádio Senado.
Eu sou uma escrava de Vossa Senhoria, da administração de Capitão Antônio Vieira de Couto, casada. Desde que o capitão lá foi administrador, que me tirou da fazenda dos algodões, onde vivia com meu marido para ser cozinheira de sua casa, passo muito mal. A primeira é que há grandes trovoadas de pancadas em meu filho, uma criança, que lhe fez extrair sangue pela boca. Em mim, não posso explicar que sou colchão de pancadas, tanto que caiu uma vez, do sobrado abaixo peada. Por misericórdia de Deus, escapei.
Essas são palavras de uma negra escravizada no interior do Piauí. O seu nome? Esperança. Esperança Garcia, um símbolo de resistência e considerada hoje uma das primeiras advogadas do Brasil, como nos conta a ex-senadora e atual vice-governadora do Piauí, Regina Souza.
Uma escrava, Esperança Garcia é o nome dela. E a OAB Piauí, através da Comissão da Verdade da Escravidão no Brasil, concedeu a ela o diploma de primeira advogada do Piauí.
Mas essa história ficou guardada, escondida por pelo menos 200 anos. A carta de Esperança repousou em meio aos tantos documentos da justiça piauiense, até ser encontrada pelo professor e antropólogo Luiz Mott, em 1979.
Eu, quando vi esse documento, eu fiquei fascinado, porque é um dos documentos mais antigos escritos por uma mulher, e isso mais surpreendente por se tratar de uma escrava, de uma negra, não é?
A partir da descoberta de Luiz Mott, o nome de Esperança Garcia apareceu na história brasileira. Esperança solicitava em sua petição ao governador a saída de sua função na casa do administrador da Fazenda dos Algodões, já que ele a maltratava, a ela e aos filhos. Ao que tudo indica, Esperança deve ter aprendido a ler e escrever com os jesuítas, antigos administradores das fazendas daquela região. Não se sabe o resultado do pedido de Esperança. O professor Hélio Ferreira, especialista em literatura negra, afirma que esse é um documento fundamental para se entender o Brasil do século XVIII e, por consequência, os dias atuais. Ele fez uma comparação da Carta de Esperança com a de Pero Vaz de Caminha, escrita em 1500.
Então, nessa perspectiva, ele representava o interesse do colonizador. Ao passo que Esperança Garcia representa o quê? Um texto reivindicatório, um texto autobiográfico, e ela abre, então, a perspectiva, né, para a formação do cânon literário afro-brasileiro.
A escritora carioca e contadora de histórias, Sônia Rosa, publicou a obra infantil quando a escrava Esperança Garcia escreveu uma carta. Esperança tornou-se uma referência para Sônia.
Esperança Garcia... Eu sinto a presença dela, assim, na minha vida, trabalho que eu desenvolvo como letramento racial através dos contos infantis.
O professor Hélio Ferreira, que nasceu e cresceu na região próxima à Fazenda dos Algodões, conta que chega a sonhar com Esperança.
Já sonhei. Meu bisavô foram escravos, né, também, né, as avós, né, escravizados, cativos também. Tem toda uma história também, né, então a gente sente ódio do cara, sabe? A gente ódio, né? Assim, e eu sonhei várias vezes com ela, a gente acaba sonhando. Geralmente as pessoas que se envolvem com ela sonham com ela.
E a Carta de Esperança, escrita em 1770, descoberta por Luiz Mott em 1979, começa a inspirar novas gerações, como diz com orgulho a escritora Sônia Rosa.
Eu tive numa escola, que eu não me lembro aonde, que as crianças fizeram carta para o prefeito. reivindicações para o prefeito com relação à cidade, né? Meu nome é fulano, a gente estuda aqui nessa escola, a gente queria isso, aquilo. Eles ensinam, né? Eles gostam de ensinar a história, né?
Na segunda parte da reportagem especial Vozes da Esperança, vamos apresentar a história de Luiz Gama.